Uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Então vamos. Não sei se vocês concordam, mas eu creio que cada dia que passa, nós temos aproximado mais daquilo que a gente quer. Na verdade, nós estamos aqui buscando a Deus, né? Tem uma palavra que diz assim: de repente virá o Senhor ao seu templo. De repente virá o Senhor ao seu templo. O mundo de hoje é um mundo, para não dizer ateu, é um mundo muito distante de Deus. Essa é a verdade. O mundo, de um modo geral, é um mundo muito distante de Deus. Lá naquele... Eu estava até falando hoje de manhã o seguinte, que lá naquele tempo, lá no tempo da greda, da igreja, no tempo do povo de Deus lá, tinha aqueles povos que... que estavam em volta ali dos hebreus, do povo de Deus. A diferença que existia entre um povo e outro é que o povo de Deus era o único povo que só tinha um Deus. Os outros povos tinham mais de um Deus, mas tinha Deus. Era o Deus que eles tinham. E os hebreus tinham o seu Deus, né? E o Deus dos hebreus era um Deus respeitado por outros povos. Eles respeitavam o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Por que que eles respeitavam o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Porque o Deus de Davi, né? O Deus de Daniel, lá naqueles dias lá, o Deus de José lá no Egito, eles tinham um respeito enorme pelo Deus daquelas pessoas. Por quê? Né? E por que que ninguém hoje considera ou respeita o nosso Deus? Ou respeita? Ou considera? Não. Por quê? Ninguém sabe? Nem tem ideia? Merda. Eles eram Abraão, Jacó. Os outros povos tinham maior receio, tinham temor enorme por eles, por causa do Deus deles. Eles eram muito respeitados por causa do Deus deles. E aí eu pergunto, por que que ninguém considera e nem respeita o nosso Deus? Hã? Pois é, alguém, você tem notado assim que alguém respeita o seu Deus? Não? Roberto? Cidinho? Também não? Não é? aí tem, por exemplo, ali tem Igreja Luz para os Povos. Será que aqui então o Itatiaia respeita o Deus dele? Ah, ele senta na porta, faz bagunça, e tá pronta, não tem menor consideração, menor respeito. Pelo Deus daqueles ali. Eu não vejo na terra, de um modo geral, eu não vejo que Deus seja considerado. Não é verdade? Por que Deus respeitava? Por que o povo respeitava o Deus de Abraão? Primeiro porque Abraão dava graças a Deus. Abraão confiava em Deus, Abraão falava que era Deus, etc, etc. Não fazia nada sem Deus, não dava um passo sem Deus. E outra coisa, quando, por exemplo, Abraão, os anjos chegaram lá em Abraão e avisaram Abraão. Deus não fazia nada sem antes avisar o povo dele. Deus não fazia nada sem antes dar notícia para o povo dele primeiro. Por exemplo, vou tirar o meu povo do Egito. Ele foi, pegou Moisés, não foi? Preparou Moisés, vou tirar o meu povo do Egito. Vai lá, fala para Faraó que eu vou tirar. Que eu mandei você lá. E se ele perguntar para mim, né, quem que eu sou? Fala para ele que eu sou o que sou. É um negócio mais ou menos assim. Eu vou tirar o povo do Egito. E tirou? Deus, os anjos chegaram lá e falaram para Abraão. Amém? Nós viemos aqui para te avisar, tira os seus parentes lá de Sodoma e Gomorra, tira o seu povo de lá, porque nós vamos botar fogo lá. Depois, e destruiu. Então, o povo só tinha que temer, ou não, né, não? O povo só tinha que temer. Se Abraão falar só, fura o poço aqui, porque aqui dá água. Pode furar aqui que vai ter água. Os outros povos furavam poços em volta, tudo, não dava água. Aonde Abraão furava o seu poço, dava água. O Deus deles era respeitado por causa disso. Pega Daniel e põe Daniel lá na cova e solta os leões. E aí todo mundo só esperando o estrago. Aí de repente vai lá, tá os leões passando no meio de Daniel, rodando o rabo, Daniel. Não. Pega Sadraque, Mesaque, Abednego, bota lá na fornalha, abre a chaminé da bicha e fica esperando só a cinza. De repente alguém chega lá olhando de longe, né? Porque estava tão quente. Olha lá embaixo, está lá Sadraque, Mesaque, Abednego. Andando para lá para cá. Vai acabar lendo o mundo inteiro e eles não queimam. Amém? Chama. O rei tem um sonho. Nabucodonosor teve um sonho. E ele tinha 400 magos. né, astrólogos, tinha 400 pessoas que viviam orientando ele. Faz assim, porque o Deus, Deus disso, Deus daquilo, fazia, mandou tal. E Nabucodonosor foi, ele, quantas vezes as coisas estavam erradas. E Nabucodonosor, um dia teve um sonho, achou o sonho muito estranho. Chamou os 400, né? E falou, olha, eu tive um sonho, assim e tal. Aí, eu gostaria de saber o que, que significa esse sonho. Aí os magos, ou aliás, os encantadores lá, sei lá. Então conta o sonho. Conta o sonho para nós que nós vamos discernir o sonho. Né? Aí Nabucodonosor falou, não, ué, aí fica fácil, ó. Eu conto o sonho para você, vocês dão discernimento, eu não sei se está certo ou se não está. Então, não, dessa vez vai ser diferente. Amém? Vocês vão, o seu Deus, não é Deus? Então pergunta para ele, qual foi o sonho que eu dei para ele, que ele me deu? Eu quero que vocês saibam, o sonho e a interpretação. Ainda tem mais um. Se não acontecer isso, eu vou passar a régua nos 400. A palavra de rei, palavra de rei. Fechou a porta, dispensou os bichos. Aí foi aquele corre-corre, aquele corre-corre, aquele corre-corre e tal, e o negócio chegou em Daniel. Daniel, né, vai e compadece daqueles 400. Daniel teve muita misericórdia toda daqueles 400. É, talvez fosse nós para não, bota logo fogo nos 400, né? Mas Daniel, né, teve misericórdia, teve dó dos, daquele povo e falou para o primeiro secretário lá do rei. Não foi o copeiro, não foi? Não foi o... Foi lá. Falou, olha, me dá um tempo, me dá um tempo. Fala para o rei para aguentar um pouco. Porque os magos, não, isso aí ninguém faz, não. Isso aí ninguém é capaz, não. Como? Agora, né, você tem que contar o sonho para nós. Você não conta o sonho. Não, isso aí ninguém vai conseguir, não. Não tem Deus que faz isso. Não tem Deus que faz isso. Daniel falou, me dá um tempo. Me dá um tempo. Amém? Eu vou falar com o meu Deus. Eu vou falar com o meu Deus. Espera aí um pouco, me dá um tempo. Amém? Aí ele vai, fala com Deus. Fala com Deus. Ora, está aí na Bíblia. Depois, quem quiser pode ir lá e ver o que, que ele falou, do jeito que ele falou. Ele vai e fala com Deus. Né? Tem essa oração dele aqui? Onde está? Dois. Então aqui. Versículo 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Eles deram uma apertada no rei. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. A coisa que o Senhor requer é difícil. Ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, deuses no plural, cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos também, porque ele queria todos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinham saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, prefeito do rei, por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias. Os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, são os três. Seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu, falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força, etc, etc. Não vou ler tudo, depois você lê, se quiser, em casa. Mas o que, que aconteceu? Daniel foi, falou para o rei, o seu sonho foi esse, ó. Pá, 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 contou o sonho. E a interpretação é essa. Pá, pá, pá. O rei, né, não teve outra alternativa a não se curvar diante do Deus de Daniel. E cada vez que as coisas iam acontecendo, mas o Deus deles era um respeitado. Agora, por que, que ninguém respeita o Deus da gente? Por que, que o nosso Deus, o Deus dos cristãos, o Deus dos cristãos? Você acha que o Deus dos cristãos é considerado nessa terra? Hã? Não é. Amém? Nós estamos aqui para quê? O que é que nós estamos querendo? O que que Jesus veio fazer na terra? Revelar Deus ao homem. Deus, Jesus veio na terra e o Deus de Jesus foi respeitado? Foi? Foi tão respeitado, tão considerado, o Deus de Jesus Cristo foi tão considerado que ele, Jesus Cristo, até hoje é o cara, ou não é o cara? Amém? Eles não consideram o nosso Deus, mas o Deus de Jesus Cristo. Amém? Quantas religiões, quantas coisas, o próprio tempo, antes de Cristo e depois de Cristo, nenhum homem foi tão considerado como Jesus Cristo. Até hoje, a ciência procura entender, procura uma maneira de desfazer do que Jesus falou e não consegue. Volta e meia tem um caboclo aí lançando mão de um pronunciamento dele, de uma palavra dele. Amém? Então, agora, o Deus que não é considerado, o Deus que ainda o povo é o Deus da igreja. É o Deus da igreja. Denominações, uma atrás da outra, denominações, muitas, milhares de denominações, etc, etc. O que é que falta? Deus. Cada um pode chegar e abrir lá uma porta e colocar o nome, igreja fulana, reunir, encher, põe som, etc. O que é que fica faltando? E para nós aqui, o que é que está faltando? Hã? Você vai ali, o que é que falta? As pessoas, todo mundo, às vezes, estão atrás de Deus. Estão querendo Deus. O que você veio fazer aqui? Né? Querendo Deus, não é isso? Mas, então, não é verdade? Vai longe, as pessoas vão longe. Buscar auxílio, buscar socorro, buscar em Deus. Né? Aí não acha em Deus, às vezes encontra lá no Exu fulano, no Exu ciclano, no, na, numa coisa, noutra, num, né, uma imagem, sei lá. Um santo, mas vocês concordam que o problema está aí? Não é? Aí nós cantamos aqui, te adoramos, o que é que nós adoramos? O Deus desconhecido. Um Deus desconhecido. Um Deus que você não conhece. Ou não é verdade? Amém? Reunimos-nos aqui. É bonito. O que é bonito é. O que é gostoso de cantar é. Aquela primeira música, você cantava quase duas horas. Porque o batidão dela é gostoso, né? Como é que é a outra? Hã? Como é que é, Wendel? Cadê o Wendel? Jesus é a minha rocha, ele é minha justiça. Aí os menininhos tudo entram no trem. Você vê os menininhos tudo rodando aqui. Amém? E aí vai longe, vai longe. O que é que falta? Né? Fica só. Por enquanto, fica só. No natural, ainda no na carne. Aí depois vai para outro, nós te adoramos, nós. É, mas continua faltando Deus. Amém? Diferente de quando os discípulos chegaram em Jesus e falou para Jesus assim, essas coisas que você faz lá, os Nicodemos, pessoas, os sacerdotes, não tinha como. Ninguém pode fazer essas coisas se não te for Deus. Né? Multiplicar os pães, andar sobre as águas, né? Curar os enfermos. Vai curar mesmo, não é enrolar, não. É curar mesmo. Mandar, levantar e andar. Essas coisas. Que ainda nós não alcançamos. Amém? Só que Deus, a gente começa a buscar Deus. Eu creio que nós estamos buscando a Deus. Aí nós começamos, nós vamos, a tendência é você se cansar. A tendência é você se cansar, porque você buscou, 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 buscou e não encontrou. Então você se cansa. Se cansa, e aí então, a partir desse momento, o que nós vamos fazer? Cantar. Né? Nós vamos cantar igual a cigarra. A cigarra canta até... A cigarra... Né? O pessoal fala que a cigarra canta até morrer. Né? Mas aí nós vamos cantar. Mas vamos cantar consciente. Vamos cantar assim. Vamos cantar na esperança de que de repente virá aquele que nós buscamos. Amém? De repente, eu queria que você cantasse. Se você cantasse com essa consciência, se você tivesse esse desejo, não venha aqui buscar uma coisa que, vamos dizer assim, que alguém tem que fazer para você. Todos nós, se todos nós quisermos e todos nós desejarmos, ele virá, ou não? É isso que eu quero que vocês entendam. Porque não adianta eu falar que eu tenho. Eu não posso dar testemunho de mim, ele vai dar testemunho de nós. Ele que tem que dar testemunho de nós. Amém? E eu acredito que nós estamos na direção, nós estamos no caminho, tudo tem se mostrado nessa direção. E nós estamos insistindo. Uma coisa eu acho que é louvável da nossa parte, de admitir que ainda nós não botamos a mão na taça. Né? Não botamos a mão na taça. Ainda nós queremos. Buscar-me-eis e me achareis quando você buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua vontade, buscar-me-eis e me achareis. Nós estamos fazendo o quê? Buscando. Com toda a nossa força, ou não é? Com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, nós estamos querendo, nós estamos buscando. Não é isso mesmo? Não é o que você tem feito? Eu escutei um amém. Hein? Não é que você tem feito, Sandra? Divina? É. Então, a tendência é cansar, se cansar e não fazer isso. Mas aqui a gente está insistindo e está... Todo dia você vem aqui e nós estamos aqui. Porque enquanto nós tivermos força... Enquanto tivermos saúde, enquanto nós tivermos esperança, nós vamos estar aqui ainda querendo. Amém? De repente virá o Senhor ao seu templo. Vocês concordam que vai ser algo fantástico? Vocês concordam que é a coisa que ninguém vai ficar sossegado no banco? Você concorda que vai haver uma mudança? Tem que existir uma mudança? Amém? Então, que ninguém se iluda, que ninguém, vamos dizer assim, se envaideça ou chegar ao ponto de... Na verdade, todos nós estamos fazendo o mesmo esforço, querendo a mesma coisa. Nós estamos querendo Deus. Amém? O caminho, eu creio que nós já descobrimos o caminho. O caminho é o que nós estamos insistindo com o caminho. Jesus disse, ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai. O que significa? Ninguém vai chegar até Deus. Ninguém vem. Se não for por mim. Então nós achamos o caminho. Qual é o caminho? Jesus Cristo. Então vamos procurar conhecer esse caminho. Vamos procurar entender esse caminho. Se nós quisermos chegar até Deus. O esforço é meu, é da minha esposa, o esforço é dos meus filhos, o esforço é nosso. O que nós queremos é a mesma coisa. Nós queremos Deus. Mas ninguém vai chegar se não for por esse caminho. Amém, gente? Então, por isso que nós estamos aqui pelejando. Nós não podemos julgar ninguém, nós não podemos menosprezar ninguém, nós não podemos criticar, nós não podemos zombar, nós não podemos, nós temos que ter o maior cuidado, porque de onde você às vezes menos espera, você vai ter às vezes a surpresa. Amém? Naqueles dias ali onde Jesus chegou, outro dia nós mostramos isso. Aquelas pessoas que conheceram Jesus ali, elas estavam buscando a Deus. Eu vou pedir a Priscila, para dar uma chegadinha aqui. Priscila, vem cá. A Priscila... Esse dia ela estava ali, eu orei com ela. Ela estava bem oprimidinha, tal, não sei o quê, eu orei com ela. Né? Porque a vida da Priscila é difícil demais, né, Priscila? Vem cá. A vida da Priscila não é fácil. Né? Ela tem horror da escola. Tem horror da escola, ela não gosta da escola, não. Né? Não? Bom. Aí ela vai contar, me dá o microfone aí. Tem uns poucos dias que ela começou, foi do encontro de jovens para cá, não foi? Do encontro de jovens para cá, ela começou a ter visões. Lá está escrito assim, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Né? Então nós temos tido aqui, por isso que eu falo que o caminho, parece que nós achamos o caminho. Parece não, nós achamos o caminho. E nós estamos pelejando, crendo que é por aí. Aí ontem a Priscila veio me contar uma visão na reunião de ontem, foi Priscila? Eu achei, muito interessante, é uma visão simples, muito simples. Só quero que ela, é o testemunho dela, eu vi. Agora, se você achar que ela não viu, paciência. Se você acredita que ela não viu, ela viu. E eu acreditei que ela viu, né? Ela teve um sonho interessante. Um sonho não, uma visão. Põe o microfone bem perto da boca, paciência.
Eu vi, era tipo, as nuvens se abriam, aí vinha uma luz muito forte. Aí...
Mas fala devagar. Devagar e bem.
É que
fala.
Eu tô nervosa.
Mas vai falando que um pouquinho você relaxa.
As nuvens se abriam, aí vinha uma luz muito forte.
Viu uma luz bem forte.
Aí de longe vi um homem montado num cavalo branco.
Houve um homem montado.
Num cavalo branco.
Num cavalo branco.
Isso.
Né? No cavalo, era bonito.
Muito. Aí ele tinha asas, parecia as asas de um anjo.
O cavalo tinha asa?
Aí eram brancas também. Aí ele me chamava pra ir com ele, só que tipo, não conseguia alcançar a mão dele. Aí eu corria, mas parecia que eu não saía do lugar. Aí, depois de muito tempo tentando alcançar ele, eu consegui. Aí eu subi no cavalo junto com ele. Aí ele me levou pra um lugar. Aí era tipo era um rio, assim, com água bem cristalina. Aí ele falou...
Era um rio.
Isso.
Era um lugar...
Muito bonito.
Um lugar muito bonito, né? E aí lá tinha um rio com água bem cristalina. Não foi eu que vi, não. Foi ela.
Né? Aí ele falou pra eu dar... Ai, meu Deus do céu. Ele falou assim, me deixa te dar vestes novas.
Aí, me deixa?
Te dar vestes novas.
Te dar vestes novas.
Isso. Aí ele me mergulhou nessa água. Aí depois ele me deu um vestido branco bem longo. Aí ele me levou pra um campo. Aí lá tinha uma árvore bem no meio, só que tipo, bem no meio mesmo. Aí o campo era bem bonito, cheio de flores coloridas, cheio de vida. Sol, aí eu dançava com
ele. Que lugar bonito, né, não? Você não fica com inveja, não? Ninguém ficou com inveja? Eu fiquei com inveja. E aí, Priscila?
Aí foi isso, aí eu comecei a dançar com ele, aí depois acabou.
Comecei a dançar com ele.
Só que eu não
ele.
Conseguia ver o rosto dele, era tipo um sol.
Amém. Nossa! Não, realmente, eu falei para ela, Priscila, você nunca mais vai esquecer dessa visão. Nunca mais ela vai esquecer. Engraçado que ele estendia a mão para ela e ela pelejava para poder alcançar a mão dele. Mas aí ela não saía do lugar. E ela insistia, até que ela conseguiu pegar na mão dele. Amém? Então, a mão de Deus não está... E ele mostrou para ela, você vê que é uma menina, é uma simplicidade em pessoa, quer dizer, é uma menina, a única coisa que ela não gosta mesmo é de escola, né? E ela não é muito chegada no pai dela também, não. Porque o pai dela não dá dinheiro para ela fazer a unha, não dá dinheiro para ela fazer a sobrancelha, né? Agora vai dar, agora para frente vai dar. Amém. Mas é isso, gente. Ela, você vê que ela, parece que ela não tem, acho que nem orar ela ora. Ora, Priscila. Ora? Então fala que você ora aí. Aonde que você ora? Fala aí, ué. Às vezes que ora lá no quarto dela, ela ora. Mas não é uma visão celestial. Teria como ela inventar isso? Teria, mas ela, né, tirar o chapéu para ela se ela inventar. Se ela contar a visão de novo, ela conta na mesma sequência. Se daqui um ano você perguntar para ela, ela vai contar a visão na mesma sequência. Tem uma coisa que você pode ter certeza, ela nunca vai esquecer. Se fosse uma coisa natural, humana, esquece. Eu tive uns 3 ou 4 sonhos proféticos, sonhos assim, na minha vida. Eu não esqueço nenhum, como se eu tivesse tido sonho ontem. Eu não esqueço. Agora, as outras coisas você esquece, os outros sonhos você esquece. Foi sonho normal... Porque sonhar é sonhar. Agora, quando Deus quer falar através do sonho, é diferente. Esse sonho de Nabucodonosor foi um sonho diferente. E foi dado a quem? O sonho foi dado a quem? Nabucodonosor, o rei da Babilônia. É? Para que todos aqueles caldeus ali, todo aquele povo entendesse que aquele sonho não foi dado por qualquer um, não. Foi dado por Deus. Então é isso que nós precisamos, gente. Nós precisamos de acreditar que Deus existe, acreditar que Deus existe, e nós insistirmos em falar com Deus. Se Ele está se dispondo a falar conosco, se Ele quer, se Ele nos quer, se Ele quer a nossa aproximação dEle, então vamos aproveitar. Quando ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Vinde a mim, arrazoemos, vamos conversar, e etc. Né? Aí Ele mostrou que Ele está à nossa disposição. Amém? À nossa disposição. Então, domingo à noite não é hora da gente... É hora de fazer uma pregação assim, incentivando você a buscar Deus. Amém? Incentivando você a buscar a Deus. Sabe por que que Paulo falou assim? Eu sei em quem eu tenho crido. Por que que ele falou isso? Porque ele achou Deus. Ele não tinha mais dúvida. Eu sei em quem eu tenho crido. Ninguém mudava a cabeça dele, ninguém, porque ele achou Deus, ele encontrou Deus. Amém? E nós não vamos, eu aconselho que ninguém desista. Batei e abriste-vos-á. Buscai e achareis. Quando você buscar, realmente. Então vamos. Se não encontrou, se não achou, às vezes Deus, eu sempre digo o seguinte, que Deus vai puxando, né? Ele pega ali, bota, amarra. E aí a gente vai, quando a gente chega pertinho, ele puxa mais um pouco. Quando a gente vai chegando, ele puxa mais um pouco. Né? Eu até já contei para eles aqui um cara do... uma pessoa deficiente que tinha lá em Pirinópolis, o pessoal falava para ele, dinheiro no chão, ele chamava dinheiro no chão. Né? Por quê? Porque quando falava dinheiro no chão, ele ficava doidinho procurando o dinheiro. Aí a pessoa gostava de fazer ruindade, amarraram uma linha numa nota e deixou no chão, né? Aí mostrou para ele, dinheiro no chão, ele pulava na linha e puxava a linha. Ele corria atrás e puxava a linha. E ele nunca conseguia pegar a nota. Eu acho que assim Deus às vezes faz conosco. Para que nós continuemos, para que nós insistamos, porque nessa busca de Deus é que nós somos preparados. Até hoje eu falei, na hora, conversando com o Márcio, eu lembrei, tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa. Então é uma coisa que vai se aperfeiçoando. O que mais? Nós aprendemos com as coisas que nós sofremos, as coisas que nós passamos. Sofrer no sentido de passar. Você passa pelas coisas com Deus, você só tem a aprender. Jesus Cristo aprendeu, imagina nós. Jesus Cristo revelou Deus ao mundo. Jesus Cristo, Deus fez dele Senhor. Por quê? Porque ele buscou a Deus. E ele sabe o caminho. Ele sabe o caminho. Onde encontrar Deus. Bem? Aprende, a gente aprende pelas coisas que passa. Então, às vezes, Deus permite, Rose, você passar, minha filha, porque senão a gente não aprende. Deus nos aperfeiçoa, Deus nos santifica através do dia a dia, das coisas do passo a passo. O caminho, por isso é que chama caminho. Porque você passa por ele, até chegar à natureza divina, à estatura do varão perfeito, à plenitude do conhecimento de Deus. Nós entramos no caminho, e quem permanecer, que não se rebelar, não tiver o espírito de rebeldia, se conformar realmente, ser corrigido, ensinado por Deus, tiver paciência hoje de manhã, nós falamos que tem que ter paciência. Esperar com paciência. Não se rebela contra Deus na hora que você às vezes está sendo corrigido, está sendo ensinado, porque a gente aprende pelas coisas que passam. Amém? Podemos curvar nossas cabeças ou não? Vamos então ver só um versículo. Um versículo não, alguma coisa aqui no João 16. Mais 10 minutos só. Amém? João 16. Vamos ler. Versículo 5. Vamos ler a partir do versículo 5. João 16, versículo 5. E agora vou... Renato?
E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir.
Amém. Então, o que você viu aqui? Nós vimos os discípulos conversando com Jesus e Jesus avisando a eles: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou embora. Está na hora. João 16, daí para frente. João 17, Jesus ora pela igreja, pelo povo. Já no versículo do capítulo 18, ele já estava perante Pilatos. No versículo, no capítulo 20, já estava na ressurreição. Então, o capítulo, João 21, capítulos. No capítulo 16, Jesus estava avisando para os discípulos: eu vou morrer, eu vou embora. Jesus tinha 33 anos, novo. Na hora que os discípulos mais precisavam de Jesus, na hora que ele estava ali realmente convencendo os discípulos, e os discípulos animados com ele, porque ele, as obras, as coisas que ele estava fazendo, ele pega e anuncia a sua morte. Os discípulos, não poderia ser diferente, ficaram tristes. Aí Jesus fala para ele: olha, não fica triste, porque se eu não for, é pior para vocês. É melhor que eu vá. Porque se eu for, eu vou liberar o meu espírito. Amém? Então, agora, você não pode me ter, porque eu estou na carne, eu estou no corpo. Mas quando eu for, o meu espírito será liberado, estará sobre todos vocês. Amém? O meu espírito, o espírito que buscou a Deus, o espírito que buscou a Deus, o espírito que tinha perseverança, o Espírito que amou a Deus sobre todas as coisas, o Espírito que não pecou, o Espírito que tinha força, esse Espírito, ele falou, vocês precisam desse Espírito. Eu vou e vou liberar para vocês esse Espírito, que ele chamou de o Consolador. Quando vier. Amém? Então, o que que esse Consolador está fazendo hoje? Onde está esse Consolador? Porque Jesus disse: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas, se eu for, enviá-lo-ei. E ele foi e enviou o Consolador. Onde está esse Consolador? Onde está esse Espírito Santo? Onde é? O que que ele faz? Qual é o papel desse Espírito? Ele vai convencer você Quando ele vier, ele convencerá o mundo. O mundo sou eu. Ele vai me convencer. Amém? Todos serão convencidos por ele. Quem não for convencido por ele, não vai ser convencido por ninguém. Ele vai me convencer. Então, ele vai me convencer primeiro do pecado. Amém? Qual é o pecado do homem? O pecado do homem. Não acreditar em Deus. Não acreditar. Foi o que nós falamos no começo da reunião. Aquele povo lá acreditava em Deus. Aquele povo ali, aquelas pessoas, aquele povo não, aquelas poucas pessoas acreditavam em Deus. A gente pensa que acredita. A gente fala que acredita. Amém? Porque quem crê, confia. Quem crê, acredita, confia, espera. Nós não temos essa fé, meus irmãos. Nós não temos, ou temos? Não, nós não temos essa fé. Nós, qualquer coisa que nos ameaça, ó, pegar Sadraque, Mesaque, Abednego, botar lá dentro da fornalha e eles. Fosse nós, que nós tínhamos morrido antes de chegar na fornalha. Pegar Daniel e botar lá na cova dos leões. Ele entrou tranquilo para a cova dos leões, sentou num banquinho lá e sentiu os leões lá dentro. E ele lá. Eu pergunto, nós acreditamos? Então, o que que Deus está querendo? O que que o Espírito Santo está querendo? Nos convencer, mostrar para nós que você não acredita. Não, eu creio, Senhor, não acredita. Se você acreditasse, a sua vida seria diferente. Você, por enquanto, não, eu não quero brigar com você, não. Deus está falando assim com a gente. Eu não quero brigar, eu estou gostando. Jesus é a minha honra, ele é a minha justiça. Eu gosto. É melhor você fazer isso do que você, né, cantar lambada aqui, né? A poeira. Vai levantar a poeira e tal, né? Que não tem música. Vai ter festa no AP, né? Então vamos cantar isso aí. Mas você não acredita. Quando Deus prova, quando vem a prova, Cidinha, é assim comigo, é assim com nós, é assim com eu, meu Deus do céu, Deus tem misericórdia de mim. Não me prova, não. Amém? Mas o Espírito Santo está fazendo o seu trabalho. O Espírito Santo está fazendo o seu trabalho. Nos convencendo. Sabe por quê? Porque você não acredita. Esse é o nosso pecado. Esse é o nosso grande mal. Eu creio, Senhor. Eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. A gente sai daqui jurando, eu te adoro. Nós te adoramos, te adoramos. A gente sai ali na esquina. Esquece. Esquece. Que Deus existe. Amém? Então, vamos realmente nos humilharmos debaixo dessa mão poderosa de Deus e dizer para Deus: Senhor, me dá fé. A fé é um dom de Deus. Senhor, aumenta. Se eu tiver, aumenta. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, dirija o meu coração. Eu quero Deus. Amém? E eu estou disposto a aceitar que o Senhor realmente me convença. Eu quero Deus. Amém? Vocês concordam? Pronto. Então, olha, não joga pedra em ninguém, não acusa ninguém, não critica, porque a hora que eu tiver Deus, eu vou saber dele o que, que eu tenho que fazer. Mas enquanto eu não tiver, o reino de Deus, Deus é alcançado com o nosso esforço. Eu quero Deus. Corrija-me, ensina-me. Deus trata, nos trata como filhos. Mas aí ele vai chegar um momento quando ele realmente se revelou a Cristo. Agora, eu acho que seria um engano nosso muito grande. É ilusão achar que já achou, que já tem. Não é melhor a gente então entender que nós queremos Deus? Esse Deus que nós é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Davi, é o mesmo Deus de Daniel. É um Deus tremendo, é um Deus poderoso. É um Deus que eu já tenho visto alguns sinais importantes na minha vida, de que eu estou perto. Bem, agora eu estou lutando contra o tempo. Eu já tenho meus 74. 74? E eu estou lutando contra o tempo, né? Eu quero Deus. Eu quero encontrar Deus antes de morrer. Amém? Será que nós vamos? Amém? Mas é o que todos vocês devem fazer. Amém? Muitos vão encontrar na minha frente, eu creio. Muitos vão achar. Eu fiquei com inveja da Priscila. Sinceramente. Você não ficou, não? Né, Luzmar? De repente virá o Senhor ao seu templo. Amém? Então, você concorda que ninguém pode buscar? Eu posso pedir a Deus por você. Deus, tem misericórdia, mas você vai buscar Deus. Você vai querer Deus. Amém? Amém. Então, vamos curvar nossas cabeças. Agora podemos curvar, agora podemos agradecer. Podemos? Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Muita coisa nós já sabemos ao teu respeito, Senhor. Muita coisa nós já concordamos. Mas o Senhor continua sendo a pedra onde nós tropeçamos. O Senhor continua sendo o grande desafio da humanidade. O Senhor veio para nós, para nos salvar. Tu és o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Deus. Nós não temos outro Deus. Nós não temos outro Senhor em quem nós possamos colocar a nossa confiança. Nós não temos outro Deus a quem nós possamos chamar, invocar. Só o Senhor, Jesus, é o nome do nosso Deus. Não há outro nome. Nós já nos acostumamos com o nome do Senhor. É bem verdade que os teus caminhos, Senhor, não são os nossos. É bem verdade que o entendimento e a compreensão do Senhor está muito distante, acima do que nós podemos compreender. Agora, te buscar em oração, te buscar com lágrimas, um choro, te buscar, Pai, com um clamor, com tudo que for possível, é o que nós desejamos. Dá-nos, Senhor Deus, essa graça de podermos te encontrar e podermos te achar. Enquanto nós peregrinamos essa terra, permita, Pai, que as nossas mãos, assim como o Senhor pegou a Priscila pela mão, espiritualmente, que ela possa um dia experimentar isso na tua presença. Que ela entenda o quanto o Senhor a ama, o quanto o Senhor a quer, o quanto o Senhor deseja que todos nós, um dia, possamos dançar com o Senhor no jardim do Éden, na terra que o Senhor prometeu, no reino eterno de nosso Senhor. Obrigado, Jesus, que o nosso dia a dia, os trabalhos das nossas mãos, o meditar do nosso coração, que tudo que nós fizermos, Deus, seja agradável ao Senhor. Que a igreja que aqui está, a igreja que aqui está, se una numa só fé, numa só espírito, numa só força, rumo ao nosso Deus. a um abraço eterno, a um carinho profundo, ao Deus, ao nosso Deus, ao Deus de Daniel, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, que seja também o seu Deus, meu irmão, seja também o nosso Deus, o nosso Deus. Amém? Amém. 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 Com toda a humildade, né, olhando, aproveita essa visão da menina. Imagina o céu abrindo para você. Imagina o Senhor estendendo as mãos. Imagina. Tudo é possível ao que crê. Amém. Estenda a sua mão. Amém.
Mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chuva na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim.
É verdade. Há um Deus olhando
para
você.
O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim.
Amém, amém.
Mesmo que não haja frutos na videira,
Oh Deus.
Mesmo que não haja flores no jardim,
Deus, que seja
até mesmo que a figueira não floresça, nem chua na terra,
que seja a última coisa da minha vida,
há um Deus do céu olhando para mim. O
não
que
quero.
Eu não posso é ficar calado,
desistir,
estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei.
Tudo que eu fizer,
Ele é o meu Salvador.
Em tudo que eu viver,
Ele é o meu Senhor.
Eu louvarei ao teu
Senhor. Ele é Rei.
Amém. Reina sobre mim, Senhor.
Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei.
Nada vai poder me separar.
Mesmo
dele.
Que não haja frutos na figueira,
mesmo que não haja flores no jardim,
mesmo que não haja flores no jardim,
mesmo que os meus dias sejam difíceis,
até mesmo que a figueira não floresça, nem chuva na terra, nem a relva cresça, há um Deus no céu olhando para mim.
E é o Deus que eu quero. É o
que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei o nome mesmo assim.
Amém.
Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, ele é o meu Senhor, ele é rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, ele é o meu Senhor, ele é rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, ele é o meu Senhor, ele é rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei seu nome na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto eu viver, e quando aqui na terra eu desaparecer, mesmo assim o meu louvor encerra.
Amém.
Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei seu nome na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto eu viver, e quando aqui na terra eu desaparecer, mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, ele é o meu Senhor, ele é rei. Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, ele é o meu Senhor, ele é.
Senhor, na alegria ou na dor, cantarei.
Ele é o meu Salvador, ele é o meu Senhor, ele é rei.
Nós estamos encerrando, em nome de Jesus.